Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: comércio, meio ambiente e cooperação diplomática.
Temas tratados pelo presidente Lula em visita oficial à Indonésia.
Acordo de comércio entre Mercosul e o país asiático também esteve na pauta do encontro de hoje entre os presidentes em Jakarta.
Lula destacou o potencial da relação entre os países que estão entre os maiores e mais populosos do sul global.
Indonésia e Brasil são duas nações determinadas a assumir o lugar que nos corresponde em uma ordem em profunda transformação.
Você vai ouvir também Gás do Povo.
Caixa Econômica Federal começa a fazer o credenciamento das distribuidoras que vão repassar os botijões gratuitamente para os inscritos do Cade Único.
O programa vai começar a fornecer gás de cozinha para as famílias no fim de novembro.
E ainda, saúde da mulher.
Mais 5 carretas com atendimento ginecológico e oncologia chegam até amanhã no Distrito Federal e municípios do Piauí, Pará, Alagoas e Rio Grande do Sul.
Elas vão atender pacientes que já estavam na fila do SUS aguardando por consultas, exames e diagnósticos para câncer de mama e de colo de útero.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula e o presidente da Indonésia se reuniram hoje em Jakarta, capital do país asiático.
No encontro, os dois líderes trataram de cooperações em diversas áreas e da ampliação do comércio entre os dois países.
Um fórum também reuniu mais de 100 empresários brasileiros da indústria e do agronegócio com empresários locais.
Um acordo comercial entre o Mercosul e a Indonésia também esteve na pauta da visita de Estado.
A etapa asiática da agenda internacional do presidente Lula teve início nesta quinta-feira no Palácio Merdeka, sede do governo indonésio em Jakarta. Pela manhã, Lula foi recebido com honras militares pelo presidente Prabowo Subianto no pátio do palácio. Em seguida, os presidentes dos dois países trataram de temas importantes para as relações bilaterais, como comércio, meio ambiente e cooperação diplomática. Lula destacou que o Brasil mantém com a Indonésia uma parceria estratégica desde 2008, que deve ser renovada e ampliada.
Nós queremos comércio livre e mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo.
Lula também anunciou que Brasil e Indonésia vão avançar nas negociações de um acordo de comércio preferencial entre o Mercosul e o país asiático até dezembro.
Como vozes ativas do Sul Global, também discutimos temas relevantes da agenda internacional. Indonésia e Brasil são duas nações determinadas a assumir o lugar que nos corresponde em uma ordem em profunda transformação.
Durante a cerimônia, representantes de Brasil e Indonésia assinaram uma série de memorandos de cooperação nas áreas de estatística, agricultura, energia, ciência, tecnologia e comércio. E mais de 100 empresários de 94 empresas de diferentes setores da indústria e do agronegócio também estiveram reunidos em Jakarta no Fórum Empresarial Brasil-Indonésia. A missão coordenada pela Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, tem como objetivo reforçar o papel do Brasil na integração econômica com países do Sudeste Asiático, especialmente após a entrada da Indonésia no Grupo Político e Econômico do Sul Global, o BRICS, em 2025. Jorge Viana, presidente da Apex Brasil, explicou como a relação entre empresas brasileiras e indonésias vai ser fortalecida a partir de agora.
Há um ambiente muito favorável para que se multiplique exponencialmente os negócios. Hoje nós firmamos uma cooperação com a Carim, que é a agência que trabalha pelo lado da Indonésia, e eu espero, com a equipe da Apex, vamos fazer um plano de trabalho com um calendário de encontros entre empresárias e empresários brasileiros e indonésios.
Roberto Perosa é presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, que reúne 46 empresas do setor e 163 plantas frigoríficas no país. Ele veio para a Indonésia para participar do fórum com empresários locais e detalhou como funciona as vendas dos produtos brasileiros para o país asiático.
Nós já havíamos algumas plantas habilitadas para exportar para cá, houve uma ampliação dessas plantas e nós estamos mandando para cá muito miúdos, que é uma parte não tão consumida no Brasil, mas que tem muito consumo aqui na Ásia, como a gente vende para toda a Ásia já.
E nesta sexta-feira, o presidente Lula tem ainda uma reunião com o secretário-geral da ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. De Jakarta, na Indonésia, Gabriela Noronha.
O BNDES já aprovou mais de 5 bilhões de reais em crédito para empresas brasileiras que foram afetadas pelas tarifas de até 50% impostas pelos Estados Unidos.
Os empréstimos fazem parte do Plano Brasil Soberano, criado em agosto para reduzir os impactos sobre as empresas exportadoras.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou 5 bilhões e 300 milhões de reais em crédito com recursos do Plano Brasil Soberano. O apoio é voltado a empresas impactadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Foram realizadas 371 operações, sendo quase 2 bilhões e 900 milhões de reais na linha capital de giro, 2 bilhões e 400 milhões na linha giro de diversificação voltada à busca de novos mercados e cerca de 52 milhões de reais na linha bens de capital. A indústria de transformação concentrou a maior parte dos recursos com aproximadamente 4 bilhões e 400 milhões de reais. Em seguida, aparecem comércio e serviços, agropecuária e indústria extrativa. Até agora, 470 pedidos de crédito foram protocolados, somando quase 8 bilhões e 300 milhões de reais. O valor faz parte de uma estimativa de demanda total de 14 bilhões e meio de reais, conforme levantamento do BNDES, junto a instituições financeiras parceiras. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Ajudar pequenos negócios a recuperar tributos e exportar mais.
Esse é o foco do Acredita Exportação, programa do governo federal que agora conta com uma cartilha para auxiliar os empreendedores.
Ela traz orientações simples para que micro e pequenas empresas possam acessar o crédito de 3% sobre as receitas de exportação.
A secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres, explicou que a cartilha mostra como funciona o processo de recuperação de tributos e quem tem direito.
Na prática, o sistema funciona de uma maneira muito simples, né? Há um programa da Receita Federal, aí a partir desse programa a empresa pode informar, né, as suas exportações a cada 3 meses, e aí o crédito que ela tiver pode ser utilizado ou para abater de débitos que ela tem em tributos federais, ou pode ser utilizado também para restituição.
MDIC.
Para ter acesso à cartilha, vá no site do Ministério do Desenvolvimento em gov.br/MDIC.
COP30, mutirão global pelo clima.
A necessidade de recursos para adaptação climática será uma das prioridades da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
E o tema faz parte da 8ª carta publicada pela presidência da COP30, direcionada a países que vão participar do evento no mês que vem em Belém.
A adaptação climática envolve estratégias para reduzir a vulnerabilidade para os impactos de secas, inundações, ondas de calor e tempestades intensas. A 8ª carta divulgada pela presidência da COP30 ressalta que a adaptação é uma questão global de sobrevivência e pede o aumento urgente de recursos. De acordo com a diretora executiva da COP30, Anna Toni, os países em desenvolvimento querem triplicar a meta atual de recursos para adaptação, de 40 para 120 bilhões de dólares. Mas ela ressaltou também a necessidade de que os investimentos sejam direcionados para as comunidades mais carentes.
Uma enchente numa cidade rica vai afetar muito diferentemente pessoas num lugar com muita pobreza, o mesmo tanto de água. Então, o impacto climático é diferenciado se você não tem uma sociedade resiliente.
O presidente da COP30, André Lago, alerta que os eventos climáticos no mundo mostram a necessidade de investimentos em adaptação.
Os países em desenvolvimento também estão tendo que cobrir os custos das perdas e danos. As obras, as infraestruturas, de um modo geral, já têm que incorporar o fato de que você está tendo eventos extremos em todos os lugares.
A carta mostra ainda que 1,1 bilhão de pessoas vivem em situação de pobreza aguda em 109 países. Quase 900 milhões de pessoas vivem em áreas de grande risco climático e que, sem investimentos em adaptação, essa situação pode se agravar rapidamente nos próximos anos. Reportagem Nazi Brum.
O gás de cozinha é essencial para preparar as refeições do dia a dia. É um custo que pesa no bolso de milhões de famílias.
Para apoiar quem é de baixa renda nessa aquisição, o governo federal lançou no mês passado o programa Gás do Povo.
Hoje, elas recebem um auxílio em dinheiro. Mas, com o novo programa, vão ter direito a retirar o botijão gratuitamente nos estabelecimentos credenciados.
E as revendas que querem participar do programa já podem se inscrever junto ao governo federal.
Com o programa Gás do Povo, o governo federal vai garantir a recarga gratuita do botijão de 13 quilos para famílias inscritas no Cadastro Único, o CAD Único, com renda de até meio salário mínimo por pessoa. A retirada será feita diretamente na revenda, sem custo nenhum para o consumidor. Mas os beneficiários só poderão retirar o botijão nos estabelecimentos que estiverem credenciados junto ao governo federal. E a partir desta quinta-feira, as revendas de gás de todo o país já podem aderir ao programa. As empresas interessadas devem fazer a adesão pela internet, no portal da Caixa Econômica Federal. Marcelo Pares, superintendente nacional de benefícios sociais da Caixa, explica que as revendas poderão operar no programa sem custos.
O que é importante? Para participar, essa revendedora ela precisa estar cadastrada na ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. O passo número 2 é essa revendedora fazer o acesso ao sistema, e aí é gasdopovo.caixa.gov.br, e fazer o cadastro nesse site, que é um cadastro muito simples, tá? E aí tem diversas modalidades, incluindo modalidades gratuitas. Então, ele pode operar o programa sem custo nenhum adicional para esse processo.
O presidente do Sindigás, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás, Sérgio Bandeira de Melo, acredita que o programa vai ter uma adesão maior que a esperada.
As empresas distribuidoras associadas ao Sindigás, que representam 98% do mercado nacional de GLP, elas estão trabalhando um a um dos seus revendedores, município a município, tentando engajá-los. É de livre-arbítrio, mas a gente acredita num engajamento muito superior a 30, 50% das revendas.
O programa começa a ser implementado no fim de novembro e deve alcançar todas as famílias elegíveis até março do ano que vem. Segundo o secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Renato Dutra, a expectativa é atender 17 milhões de famílias.
É uma nova política do governo federal que busca ampliar e fortalecer o acesso ao gás de cozinha pelas populações de baixa renda, ela triplica o público atualmente atendido pelo anterior auxílio gás, que antes atendia 5 milhões de famílias, mais ou menos, e que agora vai poder chegar a 17 milhões de famílias de brasileiras e brasileiros.
O valor pago à revenda será definido com base no preço médio do gás de cozinha em cada estado, segundo portaria do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Fazenda. Reportagem Pablo Mundim.
Profissionais capacitados e uma estrutura completa sobre rodas para reduzir as filas do SUS.
As carretas do Agora Tem Especialistas estão oferecendo exames e diagnósticos precoces de câncer de mama e colo de útero.
Hoje, uma delas chegou a Ceilândia, no Distrito Federal. Amanhã, municípios do Piauí, Rio Grande do Sul, Pará e Alagoas também serão atendidos.
Até o fim deste mês, serão 28 carretas de saúde da mulher circulando em todas as regiões do país.
Nesta sexta-feira, dia 24, as unidades móveis chegam em 4 municípios: Arapiraca, em Alagoas, Pelotas, no Rio Grande do Sul, Abaetetuba, no Pará e Floriano, no Piauí. A meta do governo federal é que, até 2026, 150 carretas de saúde da mulher estejam percorrendo todos os estados do país. Além dos exames, a unidade móvel oferece consultas com médicos especialistas em mastologia e ginecologia. A carreta é apenas um dos componentes do Agora Tem Especialistas, programa criado pelo governo federal para reduzir as filas de espera no Sistema Único de Saúde para diagnósticos e tratamentos. O programa também faz parcerias com hospitais particulares para garantir o atendimento de pacientes do SUS, como explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Já temos em algumas regiões do país, hospitais já abrindo essas portas, hospitais de plano de saúde, hospitais privados, trocando essa dívida por atendimento, reduzindo o tempo de espera quem está aguardando para o atendimento no SUS.
E nesta quinta-feira, uma carreta de saúde da mulher chegou ao Distrito Federal. Uma unidade móvel estacionou em Ceilândia, no hospital regional da cidade, de quase 500 mil de habitantes, que fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. A ação, que acontece no Outubro Rosa, foca na prevenção e no diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo de útero. Ao visitar a carreta, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que as secretarias dos estados e municípios, em parceria com o Ministério da Saúde, vão chamar as mulheres que estão investigando a possibilidade de estarem com câncer para o atendimento.
Então as pessoas já estão na fila, elas vão ser chamadas pela Secretaria Estadual, pela Secretaria Local, que no caso é a Secretaria do GDF, que faz a marcação. Ela tem capacidade para atender pelo menos 60 mulheres por dia. Ela fica 30 dias aqui na Ceilândia. Começamos aqui exatamente por ser a região mais populosa de toda Brasília, mas a ideia é que ela possa, depois de 30 dias, ir para outras regiões onde esse exame seja necessário, onde tem mulheres esperando para fazer uma mamografia, o exame papanicolau, o ultrassom, atendimento integral da saúde da mulher.
O consultório ginecológico das carretas do Agora Tem Especialistas conta com ambiente climatizado destinado à realização de atendimentos clínicos e procedimentos de diagnósticos. As carretas têm ainda sala de pequenos procedimentos ambulatoriais, central de material esterilizado e sala de acolhimento e pré-exame. Os primeiros atendimentos começaram no dia 10 de outubro com 15 unidades móveis distribuídas em municípios de 3 estados. Reportagem Márcia Fernandes.
Promover a inclusão e o direito à educação de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e também com altas habilidades ou superdotação.
Esse é o objetivo da Política Nacional de Educação Especial, instituída pelo governo do Brasil.
A iniciativa prevê a formação de uma rede nacional de educação especial inclusiva, formada pela União, estados, municípios e o Distrito Federal.
Entre os objetivos estão expandir a formação continuada de profissionais da educação, fortalecer os serviços de apoio técnico e produção de materiais acessíveis.
O governo do Brasil estabeleceu a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. O objetivo é garantir o direito à educação de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e com altas habilidades ou superdotação. A política de educação especial estará presente em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, com recursos que apoiem a permanência e a aprendizagem de todos os estudantes no processo de escolarização. A secretária da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, Zara Figueiredo, ressaltou que essa iniciativa é uma melhoria de ações que já existiam.
A publicação do decreto institucionaliza um conjunto de ações que o MEC já vinha desenvolvendo, seja do ponto de vista da formação, seja do ponto de vista das salas de recurso. Então, nós estamos institucionalizando essas ações, esses programas que já existem. E agora, aperfeiçoando na medida que, por exemplo, a gente cria uma rede de governança para nos ajudar nos territórios com articulação intersetorial, mas também na formação, para que todas as redes possam efetivamente fazer a formação.
Entre os princípios da nova política estão o reconhecimento da educação como direito universal e pública, a promoção da equidade e valorização da diversidade humana, entre outros. Além disso, a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva será coordenada pelo MEC, em parceria com estados e municípios, e integrada ao projeto político-pedagógico das escolas, com a participação da família e dos estudantes. Reportagem Bruna Araújo.
Já está disponível o cartão de confirmação de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025.
O documento traz o número de inscrição, data, hora e local de prova, além de indicar, quando for o caso, o direito a atendimento especializado ou ao uso do nome social.
Para acessar, vá em enem.inep.gov.br/participante.
As provas serão realizadas em 9 e 16 de novembro, com exceção das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará.
Nessas localidades, o exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da realização da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
Para essas cidades, o cartão de confirmação de inscrição será disponibilizado posteriormente na página do participante.
Brasil e África do Sul firmaram essa semana parceria em ações para a educação básica.
Os dois países querem promover o intercâmbio de experiências e boas práticas, buscando melhorias na aprendizagem.
Para isso, estão previstas ações como o intercâmbio de professores e estudantes e a formação docente. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
O Brasil e a África do Sul assinaram um termo de parceria para melhorias na educação básica dos dois países. O objetivo é fortalecer políticas públicas educacionais, além de promover troca de experiências e boas práticas em prol de melhorias na aprendizagem. Entre as ações indicadas no documento estão intercâmbio para professores, estudantes e técnicos, formação de docentes e incentivo a práticas pedagógicas voltadas às habilidades do século XXI, como alfabetização digital e tecnologia. Além disso, a parceria também prevê ações conjuntas que contribuam para a redução da pobreza, o combate às desigualdades sociais e a promoção da cidadania por meio da educação. Camilo Santana, que está em viagem à cidade de Skukuza, na África do Sul, para o encontro dos ministros da educação do G20, detalhou como foi a conversa com a ministra sul-africana.
Tive uma boa reunião com a ministra Guarubi, onde discutimos os desafios que nos une, discutimos a importância da alfabetização na idade certa, discutimos a importância da primeira infância, que inclusive tem sido uma das prioridades também, do poder transformador e geração de desenvolvimento do país através da educação, da inclusão, da questão da equidade, da política antirracista. Fizemos uma boa discussão sobre os encontros que teremos até quarta-feira, onde será a grande reunião dos ministros da educação.
A cooperação entre Brasil e África do Sul terá duração de 3 anos e reforça o compromisso dos países do Sul Global com a promoção da equidade, da solidariedade e do desenvolvimento sustentável por meio da educação básica. Reportagem Rodrigo Gantuá.
Teve início hoje o prazo de inscrição para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
São mais de 58 mil vagas em 690 instituições privadas de educação superior.
Para se inscrever, o estudante deve ter participado da edição do Enem a partir de 2010, tenha obtido nota superior a 450 pontos no exame e possua renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos.
A inscrição deve ser feita até o dia 30 de outubro pelo site acessounico.mec.gov.br/FIES.
Servidores, sistemas de armazenamento de informações, equipamentos de rede.
Uma estrutura de mais de 13 mil metros quadrados voltada para coleta e processamento de dados e aplicações.
O maior data center do Nordeste foi inaugurado hoje em Fortaleza, no Ceará.
Com investimento de R$ 550 milhões, o empreendimento coloca o Brasil mais uma vez como protagonista nesse setor.
Foi o que afirmou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Hoje, esse data center reafirma a relevância do Brasil no cenário da infraestrutura digital. Investimentos como esse demonstram a confiança em um ambiente que vem se tornando cada vez mais estável, seguro e preparado para os desafios da nova economia. E o governo do Brasil tem atuado de forma estratégica para fomentar o setor. Afinal, os data centers já ocupam uma posição central no ecossistema digital, impulsionando a inovação e ampliando a conectividade em todo o mundo.
O data center deve apoiar provedores de conteúdo, empresas de tecnologia e operadoras de inteligência artificial.
O projeto utiliza soluções sustentáveis, como energia 100% renovável e menor consumo de água.
Mais um lote de rodovias paranaenses foi concedido à iniciativa privada.
O consórcio Infraestrutura PR arrematou o lote 4 das rodovias integradas do Paraná, com desconto de 21,3% sobre a tarifa básica de pedágio.
Serão administrados 627 quilômetros de estradas. A concessão abrange corredores logísticos estratégicos que interligam o Paraná a São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraguai.
Está previsto um investimento superior a 18 bilhões de reais ao longo de 30 anos, beneficiando diretamente 39 cidades e gerando cerca de 156 mil empregos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que vice que assume chefia do Executivo por ordem judicial pode disputar um segundo mandato consecutivo.
Superior Tribunal de Justiça considera que pensão alimentícia pode ser mantida por prazo indeterminado se foi paga voluntariamente por longo período.
Ministérios públicos de 15 países assumem compromissos para combater crimes ambientais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF decide que vice que assume chefia do Executivo por ordem judicial pode disputar um segundo mandato consecutivo.
O plenário do STF vai definir posteriormente a tese de repercussão geral, com eventual fixação de prazo máximo. Neto Costa.
O caso envolve um prefeito que foi reeleito para um município da Paraíba, mas teve o registro de candidatura negado porque havia ocupado o cargo por 8 dias, menos de 6 meses antes da eleição. O candidato argumentou que a substituição decorreu de uma decisão judicial que afastou o então prefeito e que o breve período de exercício não configuraria um terceiro mandato vedado pela Constituição Federal. Para o relator do recurso, ministro Nunes Marques, substituições por pequeno período em decorrência de decisão judicial, mesmo nos últimos 6 meses do mandato, não devem ser consideradas para fins de inelegibilidade.
Pensão alimentícia paga voluntariamente por longo período, mesmo com dispensa da obrigação judicial, pode ser mantida por prazo indeterminado.
A conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Um homem exonerado do dever de pagar pensão alimentícia continuou a pagá-la para a ex-esposa por mais de 2 décadas. Ele quis parar de pagar, alegando mudança na capacidade financeira, e as instâncias inferiores declararam extinta a obrigação. Só que a terceira turma do STJ reconheceu o direito da ex-mulher à pensão, especialmente pelas necessidades permanentes que surgiram com o avanço da idade. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, o ex-marido, ao manter o pagamento mensal por longo período, mesmo exonerado, gerou na ex-mulher a expectativa de que o direito de exoneração não seria exercido por ele.
Guarda feminina deve ser indenizada por trabalhar com colete à prova de balas masculino.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Marla Lacerda.
O TST manteve a condenação da Veportes Autoridade Portuária S.A. do Espírito Santo. A empresa vai ter de indenizar em R$30 mil uma guarda portuária que trabalhou com munição e colete masculino à prova de balas vencidos. Segundo o colegiado, o dano decorre diretamente da exposição da trabalhadora a riscos indevidos de segurança.
O TSE mantém indeferimento do registro do prefeito eleito em São Sebastião da Grama, São Paulo.
José Francisco Marta foi considerado inelegível na data da eleição. Estevam Furtado.
A decisão se baseia em uma condenação anterior por enriquecimento ilícito, referente a um esquema de notas fiscais frias para justificar viagens em 2013, quando José Francisco também era prefeito. Prevaleceu o voto da ministra Estela Aranha, que destacou a conduta intencional do prefeito no esquema, resultando em prejuízo ao patrimônio público. O tribunal também confirmou a jurisprudência de que qualquer mudança para reverter a ineligibilidade deveria ter ocorrido até o primeiro turno, o que não ocorreu no caso.
Ministérios públicos de 15 países assumem compromissos para combater crimes ambientais.
A declaração foi aprovada durante o Fórum de Procuradores Gerais para a COP30, realizado em Belém. Vanessa Pereira.
A Carta de Belém é um compromisso internacional entre os ministérios públicos para combater crimes ambientais, promover justiça climática e reparar danos à natureza e à sociedade. Segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o documento reafirma o papel dos ministérios públicos na defesa do meio ambiente e dos direitos humanos das populações mais vulneráveis. A carta pode ser lida na íntegra no site mpf.mp.br.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado debate imposto mínimo para evitar perdas com isenção do imposto de renda.
Esposa de ex-procurador do INSS é questionada em CPMI sobre movimentações milionárias.
Comissão aprova Super MEI com receita anual de R$140 mil.
Boa noite.
Boa noite.
Em depoimento à CPMI do INSS, Thaisa Hoffmann, médica e esposa do ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio, declarou que todos os recursos recebidos por suas empresas são justificados em serviços e pesquisas médicas realizadas.
Mas senadores e deputados não se convenceram da inocência da médica, que movimentou milhões de reais nos últimos anos. O repórter Rodrigo Rezende traz as informações.
Thaisa Hoffmann, médica e esposa do ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio, respondeu a poucas perguntas durante o depoimento à CPMI do INSS. Ela é proprietária de 3 empresas que receberam recursos de associações ligadas aos descontos fraudulentos de aposentados e pensionistas. De acordo com o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, Thaisa pode estar agindo em conjunto com o marido, ex-procurador do INSS, Virgílio Antônio, para o desvio dos recursos dos aposentados.
A senhora perdeu uma grande oportunidade de mostrar que não foi propina através do seu marido como procurador-geral do INSS. Eu entrei pensando nisso e vou sair pensando nisso.
Deputado, eu prestei o meu trabalho. Foram anos de estudo para chegar onde eu cheguei. Noites mal dormidas, mesmo grávida. Então, eu prestei o meu trabalho. A verdade vai aparecer.
Sim, senhora.
Eu tenho documentos comprobatórios de todo o material que foi enviado e foi prestado, do trabalho que foi prestado.
O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, sugeriu que a médica e empresária feche um acordo de delação premiada. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, questionou as movimentações milionárias das empresas de Thaisa, inclusive aquelas em sociedade com Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS.
Eu analisei todos a questão do sigilo fiscal e o RIF, analisei bastante, por lá parece que está tudo perfeito, mas houve evidentemente a emissão de muitas notas fiscais, que alguns milhões de reais. Agora, o que a gente não entende é exatamente a origem, né? Porque foi exatamente o careca, que o careca tinha todo um esquema no INSS.
Já o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou o possível papel da médica como laranja no esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS.
A senhora está sendo utilizada por essa quadrilha. Eu estou convencido disso. Eu sei que é delicado, eu sei que é difícil. Talvez aqui nem seja o local mais oportuno, né? Nós estamos aqui numa CPI. Mas, doutora, se a senhora não fizer um gesto no sentido de se desvincular desse esquema criminoso, infelizmente, e a sua advogada está aqui, sabe disso, a senhora vai ser presa.
Os parlamentares também questionaram Thaísa sobre uma reserva de um apartamento em Balneário Camboriú avaliado em 28 milhões de reais. O negócio foi cancelado, mas a empresária não deu mais detalhes sobre a transação.
A Comissão de Segurança Pública concluiu a votação de um projeto que tem o objetivo de dar à população informações sobre áreas de alto risco de criminalidade, inclusive com avisos sobre essas regiões em aplicativos como o GPS.
A proposta deve seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Segurança Pública determina que as autoridades disponibilizem à população informações sobre áreas de alto risco de ocorrência de crimes, que poderão ser repassadas a empresas de GPS. O autor, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, diz que mortes poderiam ser evitadas se os aplicativos alertassem sobre áreas perigosas.
Infelizmente, temos visto situações trágicas em que cidadãos, muitas vezes motoristas de aplicativo ou turistas, são conduzidos para rotas de GPS para áreas dominadas pelo crime, que acabam sendo vítimas da violência.
O relator Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, destacou que a incorporação dessas informações nos referidos aplicativos não será obrigatória, nem há a previsão de responsabilização das empresas de GPS.
Nossa ideia é prover um instrumento eficaz para impedir o ataque a motoristas por criminosos.
A proposta deve seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados, a não ser que haja recurso para a nova votação no plenário.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, criticou a decisão da Caixa Econômica Federal de criar uma plataforma própria de apostas online. Ela afirmou que a medida contradiz o discurso do governo contra os jogos de azar e pode agravar problemas sociais e econômicos.
Na avaliação da senadora, o objetivo seria aumentar a arrecadação e não promover o desenvolvimento.
Trata-se de um movimento contraditório, perigoso e profundamente irresponsável, vindo justamente de uma instituição pública que nasceu para promover o desenvolvimento social, a habitação popular e a inclusão financeira, e não para explorar o vício e a vulnerabilidade econômica da população mais pobre.
Já a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, alertou para o aumento de casos de sífilis no país e destacou a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Segundo o Ministério da Saúde, os registros subiram de 167 mil em 2021 para mais de 242 mil em 2023.
Zenaide ressaltou o risco de transmissão da doença da mãe para o bebê e lembrou que o combate à sífilis depende do envolvimento de toda a população.
E a verdade é que a sífilis, que já tinha diminuído muito no Brasil, voltou a crescer. Isso mostra uma coisa muito clara. Precisamos fortalecer, como eu falo aqui sempre, a saúde básica ou saúde primária, como a gente chama também.
A Comissão de Assuntos Econômicos ouviu nesta quinta-feira o setor produtivo sobre a isenção do imposto de renda. Senadores cobraram garantias de que a proposta não vai gerar desequilíbrio fiscal.
Já especialistas defenderam o imposto mínimo para promover justiça tributária. O senador Renan Calheiros afirmou que pretende colocar o projeto em votação já na próxima semana. Repórter Marcela Cunha.
Os especialistas ressaltaram que a proposta de imposto mínimo não visa punir o empreendedor, mas sim reduzir a diferença de carga tributária entre empresas que investem e empregam e aquelas que lucram muito e pagam pouco imposto. Os senadores cobraram garantias de que a proposta não vai gerar desequilíbrio fiscal. O relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, quer garantir que o benefício chegue à sociedade a partir de janeiro do ano que vem, sem abrir espaço para manobras políticas. Renan quer aperfeiçoar o texto sem que as mudanças façam o projeto voltar à Câmara.
O histórico da tramitação por lá desaconselha uma tentativa serena de aprimorar o texto. Seria devolver o refém ao cativeiro original e facilitar o serviço dos sequestradores da pauta.
Renan Calheiros encerrou a última audiência pública afirmando que agora vai se dedicar à formatação do relatório. O senador também cobrou do Ministério da Fazenda a apresentação dos números atualizados sobre o impacto da proposta.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que eleva o limite de faturamento do microempreendedor individual para até R$140 mil por ano.
A proposta, que ainda será analisada por mais uma comissão no Senado, aumenta os limites de faturamento anual e cria uma faixa intermediária de contribuição. Os detalhes com o repórter César Mendes.
O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais eleva os limites de enquadramento para microempreendedores individuais dos R$ 81 mil atuais para R$ 140 mil, com a atualização automática desse valor pelo IPCA. Para o relator, senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, a medida se justifica pela defasagem frente à inflação registrada desde 2018, ano da entrada em vigor do atual limite.
Considerando a variação do IPCA, num período, a atualização proposta para 140 mil representa a adequação necessária para a manutenção do poder aquisitivo dos limites originalmente estabelecidos.
O projeto cria ainda uma faixa intermediária de contribuição com alíquota de 8% sobre o salário mínimo para microempreendedores com receita entre R$ 81 mil e R$ 140 mil.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão analisa a criação de fundo de desenvolvimento para Sul e Sudeste.
Câmara aprova política de apoio, pesquisa e inovação para o turismo rural.
Deputadas defendem planejamento para alcançar o crescimento econômico.
Boa noite. Roberta Roma, do PL da Bahia, avalia que o progresso do Brasil só será possível com segurança jurídica e respeito à Constituição. Fundamentos que, segundo ela, garantem previsibilidade, estabilidade e confiança para atrair investimentos e gerar empregos.
Roberta Roma enfatiza ainda que o equilíbrio e a independência entre os poderes são pilares do Estado Democrático de Direito. Para a deputada, nenhum poder pode assumir protagonismo excessivo, sendo essencial manter regras claras, fortalecer as instituições e assegurar a liberdade econômica.
A Constituição não é uma sugestão, é uma realidade. É a garantia da liberdade do povo, o mapa de competências de cada poder, a bússola do regimento normativo que ordena o nosso Brasil. Um país republicano exige pesos e contrapesos efetivos. Isso significa que legisladores legislam, executivos executam e magistrados julgam casos concretos sobre a luz da justiça e da igualdade.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, defende uma reforma orçamentária que redefina as prioridades do país. A deputada aponta o desperdício de recursos e a falta de planejamento como entraves para a transparência na aplicação das emendas parlamentares em políticas efetivas.
Adriana Ventura também defende o fim do foro privilegiado e a prisão após condenação em segunda instância. Ela afirma que a sensação de insegurança cresce porque criminosos são soltos rapidamente, enfraquecendo a confiança da população na justiça e na aplicação das leis.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a resistência de setores do Congresso sobre a taxação dos mais ricos. O deputado entende que alguns grupos políticos e econômicos impedem os avanços sociais enquanto desviam o debate público para temas morais e religiosos.
Ivan Valente também repudia a decisão do Conselho de Ética de arquivar o processo de cassação de Eduardo Bolsonaro. Segundo ele, o deputado conspira contra o Brasil e a democracia ao apoiar movimentos golpistas.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, alerta que o Brasil destina mais de R$1 trilhão anuais ao pagamento de juros e custos da dívida pública. O congressista destaca que esse gasto beneficia principalmente o mercado financeiro, em detrimento da população.
Sidney Leite considera que a realidade evidencia um desequilíbrio em que os pobres e trabalhadores arcam com o peso das despesas, enquanto os ricos e poderosos continuam privilegiados.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, questiona a criação do Banco Digital Clava Forte, lançado pela Igreja Batista da Lagoinha. Ele pede esclarecimentos ao Banco Central sobre possíveis irregularidades ligadas à imunidade tributária das atividades religiosas.
Segundo o pastor Henrique Vieira, o caso levanta dúvidas sobre o uso indevido da estrutura das igrejas para fins lucrativos. Ele compara a situação à passagem bíblica em que Jesus condena o comércio em um templo religioso.
Desenvolvimento regional.
Presidente da Câmara defende cooperação e equilíbrio para desenvolvimento do Sul e do Sudeste. O repórter Francisco Brandão tem os detalhes da proposta que será votada sobre o tema.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, criou uma comissão especial para analisar proposta de emenda à Constituição que cria fundos de desenvolvimento para as regiões Sul e Sudeste.
Reafirmo o compromisso desta presidência com o diálogo, a cooperação e o equilíbrio federativo do nosso país. Assiná-lo como presidente desta Casa e como parlamentar nordestino, que o fortalecimento das regiões brasileiras não é um jogo de soma zero. Quando uma região se desenvolve, o país inteiro se beneficia.
As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste já contam com fundos de desenvolvimento com o objetivo de reduzir desigualdades e gerar emprego e renda. Hugo Mota reconheceu que as regiões Sul e Sudeste, mesmo apresentando maior desenvolvimento, também enfrentam dificuldades sociais e econômicas. Ele observou que há baixos índices de renda e carência de infraestrutura em áreas como o Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, o Vale do Ribeira, no sul de São Paulo, o interior do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a zona meridional do Rio Grande do Sul, o Planalto Serrano de Santa Catarina e o norte do Paraná.
O objetivo é que construa uma proposta madura, capaz de unir todas as regiões do país em torno do desenvolvimento nacional equilibrado, sustentável e inclusivo.
O coordenador da bancada de São Paulo, deputado Jonas Donizete, do PSB, espera que a comissão especial seja eficaz na análise da proposta.
A criação desse fundo da região Sul e Sudeste vem unir o país. É muito triste quando nós vemos algum discurso querendo alguma coisa de separação do país e a gente, infelizmente, ouve isso até com uma certa frequência.
Já o coordenador da bancada de Minas Gerais, deputado Igor Timo, do PSD, observou que as regiões Sul e Sudeste apresentam desafios grandes para o desenvolvimento.
O nosso estado, em especial Minas Gerais, tem grandes desafios na sua área de infraestrutura. A gente precisa de investimentos em ferrovias e rodovias para garantir uma logística adequada. Isso só será possível se houver recurso para essa finalidade.
O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, será o relator da comissão especial. Ele afirmou que a análise da proposta deve ser rápida.
Vamos fazer uma primeira audiência ouvindo os municípios, uma segunda audiência ouvindo os estados e vou apresentar meu parecer ainda no mês de novembro para que essa matéria possa ser deliberada ainda este ano.
O deputado Toninho Vanchir, do PP, atual coordenador da bancada do Paraná, será o presidente da comissão especial que vai analisar a PEC que cria fundos de desenvolvimento para as regiões Sul e Sudeste. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Previdência.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, denuncia irregularidades no Fundo de Aposentadoria e Pensão do município de Duque Bacelar. O deputado afirma que a prefeitura não repassou valores descontados dos servidores e da cota patronal, prejudicando o pagamento futuro dos beneficiários.
Hildo Rocha apresentou proposta de fiscalização e controle, instrumento que aciona o TCU para investigar a aplicação dos recursos públicos. Ele também pedirá apuração sobre suspeitas de superfaturamento e nepotismo em contratos do transporte escolar de Duque Bacelar.
General Girão, do PL, responsabiliza o governo do Rio Grande do Norte pelo rombo de mais de 54 bilhões de reais no regime próprio de previdência social. O deputado alerta que a situação ameaça o pagamento de aposentadorias e reflete falhas graves na gestão pública.
General Girão também critica a situação da saúde e da segurança pública no Rio Grande do Norte. No entendimento do parlamentar, a atual gestão conduz o Estado à falência.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, apoia projeto que permite aos pós-graduandos contribuírem para a Previdência durante o mestrado e doutorado. Ela argumenta que o tempo dedicado à pesquisa é uma atividade laboral que deve ser reconhecida como parte da vida profissional.
De acordo com Alice Portugal, a valorização dos pesquisadores é essencial para evitar a fuga de cérebros do país. Ela avalia que a proposta não tem caráter partidário, mas é fundamental para o futuro da ciência e da soberania do Brasil.
Homenagem.
Vicentinho do PT de São Paulo presta homenagens à memória e ao legado de dois ex-companheiros de trabalho e sindicato, Cláudio Rosa e Josimar Alves Bezerra. Ele enaltece o caráter e o compromisso dos dois com o movimento operário, qualidades consideradas pelo deputado como essenciais aos que lutam pela dignidade dos trabalhadores.
Desenvolvimento regional.
O Senado autorizou a contratação de empréstimo de US$ 64 milhões para a Feira de Santana, na Bahia. Gabriel Nunes, do PSD, informa que os recursos serão destinados para obras de infraestrutura, mobilidade urbana, drenagem e modernização do município.
Gabriel Nunes elogia a gestão da cidade pelo empenho e trabalho realizado em favor da população. O deputado também reforça que viabilizou recursos por meio de emendas parlamentares para ampliar investimentos em saúde e infraestrutura.
Turismo.
A Câmara dos Deputados aprovou projeto que institui uma política de apoio ao turismo rural. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Câmara dos Deputados aprovou projeto que institui uma política de apoio ao turismo rural. A Política Nacional de Fomento ao Turismo Rural visa fortalecer o segmento no Brasil. A proposta foi aprovada em última instância pela Comissão de Constituição e Justiça e irá agora para o Senado, sem necessidade de passar pelo plenário. A relatora na comissão, deputada Fernanda Pessoa, do União do Ceará, recomendou a aprovação do texto na forma como ele saiu de outra comissão, a de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Pela proposta, turismo rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas em compromisso com a produção agropecuária para promover o patrimônio cultural e natural da comunidade, como folclore e festejos, especialmente os da agricultura familiar. A deputada Fernanda Pessoa afirma a necessidade de integração maior entre o campo e a cidade com o aproveitamento de fazendas para receber turistas e capacitar outras fazendas com esse potencial, por meio de linhas de crédito.
As nossas crianças às vezes não sabem como é que chega o leite naquelas latas, como é que é feito o processo. Aqui no meu estado, no estado do Ceará, nós temos engenho. Como é que faz uma rapadura, o puxa-puxa, a aproximação dessa vida do cotidiano, dessas pessoas que fazem esses produtos chegar na mesa do brasileiro, mas eles poderem participar. A minha preocupação também é poder fazer com que essas fazendas que têm estrutura, poder também tirar o seu sustento para poder não ter também esse êxito, né, das pessoas saírem do campo para a cidade.
O projeto cria um plano para o setor, que deve ser submetido a um Fórum Nacional de Pesquisa e Inovação do Turismo Rural, com diagnósticos, prioridades e metas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Cultura.
Márcio Onaiser, do PDT do Maranhão, propõe renovar a consagração do Brasil à Nossa Senhora Aparecida, reafirmando a fé do povo e pedindo proteção e orientação divina diante dos desafios do país. O deputado pede orientação religiosa sobre as decisões políticas nacionais.
Eros Biondini, do PL de Minas Gerais, manifesta seu apoio à criação da bancada cristã na Câmara. O deputado avalia que a articulação entre representantes católicos e evangélicos vai reforçar a defesa de princípios éticos e espirituais e fortalecer as pautas cristãs no Congresso.
Política.
João Daniel, do PT de Sergipe, critica o Conselho de Ética da Câmara pelo arquivamento do processo de cassação contra Eduardo Bolsonaro. Ele alega que o deputado atuou para violar a soberania nacional e a Constituição.
Segundo João Daniel, Eduardo Bolsonaro envergonha o Congresso por se autoproclamar perseguido, enquanto utiliza recursos públicos contra o país. O parlamentar pede que a Câmara, a Procuradoria-Geral da República e o STF julguem o congressista de maneira rigorosa e justa.
Joseildo Ramos, Ramos, do PT da Bahia, comenta o pedido da Procuradoria-Geral da República pela condenação de 7 réus envolvidos na tentativa de golpe de Estado. O parlamentar afirma que o processo segue dentro da legalidade, garantindo o direito de defesa aos acusados.
O deputado esclarece que o grupo era responsável pela disseminação de fake news e ataques ao sistema eleitoral. Na avaliação de Joseildo Ramos, a tentativa de desmoralizar as urnas eletrônicas foi uma estratégia para sustentar o golpe.
Relações Exteriores.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, critica a ausência de manifestações da esquerda frente ao fim da guerra entre Israel e o Hamas. Ele considera inaceitável que, mesmo com a paz alcançada, aqueles que antes defendiam a Palestina livre não tenham celebrado.
Gustavo Gayer afirma que o silêncio revela hipocrisia, já que o Hamas, grupo que setores da esquerda teriam apoiado, agora estaria perseguindo e matando palestinos na faixa de Gaza. Para ele, a situação expõe o verdadeiro caráter de quem antes defendia o grupo.
Segurança Pública.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, celebra a aprovação de projeto que tipifica o crime de domínio de cidades. O parlamentar aponta a medida como fundamental para o combate à impunidade de quadrilhas que promovem ações de extrema violência com armamento pesado e veículos blindados.
E no passado, bem recente, não se tinha essa capitulação penal dentro do ordenamento penal brasileiro, e isso traz um prejuízo, né, à questão da hora que você prende esse criminoso, da hora que você leva ele à justiça, porque ele é julgado por crimes que são bem menores e acaba aí tendo um certo benefício. E hoje não. Hoje esse crime ele passa a ter uma pena dura, né, ele passa a ser classificado como crime hediondo, e eu acho que o caminho é esse.
Coronel Assis elogia a Câmara por pautar projetos que fazem frente ao avanço das facções. Ele ainda compara o domínio de cidades com o crime conhecido como novo cangaço, justificando a necessidade de penas mais rígidas para os envolvidos.
Sargento Faur, do PSD do Paraná, critica a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que determinou a retirada do ar de reportagens sobre a soltura de um homem com 86 passagens pela polícia. Ele afirma que magistrados não podem impedir a divulgação de informações sobre sentenças.
Sargento Faur acusa parte do Poder Judiciário de agir em defesa de criminosos, em vez de proteger a sociedade. Ele ressalta o direito à liberdade de expressão e pede que a justiça atue com responsabilidade e transparência.
Justiça.
Plenário confirma a aprovação de projeto que cria regras para o julgamento de ações de constitucionalidade pelo STF. O repórter Marcelo Lascher explica a polêmica em torno de parte do texto.
O plenário da Câmara confirmou a aprovação de um projeto que define quem pode ou não ingressar no Supremo Tribunal Federal com ações a respeito da constitucionalidade de uma determinada lei ou até mesmo questionar a ausência de uma lei sobre determinado assunto. Esse tipo de ação tem o nome jurídico de controle de constitucionalidade e é de atribuição exclusiva do Supremo. Essa proposta teve origem em texto elaborado por uma comissão de juristas presidida por um dos ministros da Corte, Gilmar Mendes. De acordo com o regimento interno da Câmara, a proposta poderia ser enviada diretamente para análise do Senado, depois de aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, sem passar pelo plenário. O plenário, porém, teve de decidir se o projeto seria enviado diretamente para o Senado ou se seria necessário confirmar a aprovação, depois de um recurso apresentado pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. O deputado defendeu que o plenário precisava votar também a proposta antes de a Câmara enviá-la ao Senado. O pedido foi rejeitado pela maioria dos deputados presentes. De acordo com a proposta, podem ingressar com esse tipo de ação, entre outros, o presidente da República, as mesas diretoras da Câmara, do Senado e das Assembleias Legislativas Estaduais, os governadores de Estado e entidades como a OAB e partidos políticos representados no Congresso Nacional e que tenham atingido a cláusula de barreira, o que deixa de fora os partidos pequenos. Parlamentares de partidos menores, como o Novo, o PSOL e o PCdoB, criticaram a proposta e defenderam nova votação no plenário antes de enviar o projeto para o Senado. Eles argumentaram que o texto retira deles o poder de acionar o Supremo para questionar a constitucionalidade de uma lei ou medida do governo. Foi o que explicou a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro.
Quem são hoje os legitimados para entrarem com uma ação no Supremo. Está lá na Constituição. Todo partido que tiver representação, mesmo que seja um de deputado federal, deputado ou senador, não dá para a gente reduzir o número de partidos que podem acionar o Supremo, algo que está lá previsto na Constituição, colocando a condicionante de cláusula de barreira e mudar isso, aliás, por meio de lei.
Além de definir quem pode entrar com ações de constitucionalidade, o projeto estabelece outras regras para o andamento dos processos. Dá prazo de 12 meses para o julgamento das ações, exige quórum de 2/3 dos ministros e exige que eles justifiquem as chamadas decisões monocráticas, quando decidem sem ouvir o pleno do tribunal. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, defendeu o texto aprovado.
Esse projeto é extremamente importante para nós termos uma moderação dos poderes no nosso país. A limitação, inclusive, das atuações de maneira monocrática, numa única canetada, que estarão limitadas e regulamentadas. Também estamos diminuindo aqueles que ingressam com ações, partidos que não têm caráter nacional, sindicatos, associações e entidades que não têm caráter nacional não utilizarão mais o Supremo, que transformamos com isso numa Suprema Corte.
Depois que os deputados rejeitaram o pedido para que o projeto que trata de ações de constitucionalidade fosse votado também pelo plenário da Câmara, a proposta seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Saúde.
Socorro Nery, do PP do Acre, quer tornar obrigatória a disponibilidade de 2 assentos adaptados em todos os ônibus e aviões a pessoas com obesidade mórbida, garantindo a elas o direito à mobilidade sem que tenham que arcar com custos adicionais.
Para tanto, Socorro Nery apresentou o projeto com foco na acessibilidade e inclusão, fazendo valer o princípio da dignidade humana. A matéria precisa da aprovação das comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça para seguir para o Senado.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquiles Sardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.